Então manda
bola. Resumo da partida.
Zé Mistério.
Bom, vamos lá. Cláudio Ritt, a prioridade é sua aí, lembrando que Cláudio Ritt está no gramado do Allianz Parque.
Ou não, né?
Ou não.
É, ou não.
Daqui a pouco sai o Sérgio Veloso.
Eu estou no Parque Antártico.
Isso. Daniel Frasson passando por ali.
Darinta.
Vamos ver.
Jailson. Jailson.
Jailson também não quis falar, não. Passou direto.
Falta de humildade, né? Dos jogadores do Palmeiras.
Não é isso.
Não. Bom, brincadeiras à parte, a gente gosta de brincar aqui para tirar um pouco do clima pesado, mas foi um jogo atípico. Foi um acidente de percurso. Palmeiras não conseguiu vencer o último colocado do Campeonato Paulista. Ah, mas é uma vergonha? Não é uma vergonha. O resultado não mereceu, o Palmeiras não mereceu vencer o jogo, realmente. Concordo com o Michel Bastos, não fez uma partida excepcional para vencer o jogo, acho que desdenhou muito do adversário. Você olha para a tabela e vê o cara em último colocado, você acha que pode tirar um pouco o pé, você acha que pode tentar um drible a mais, você acha que pode tentar um passe a mais, e você acaba perdendo o nível de concentração que você tem quando você enfrenta um São Paulo, um Santos, um time que é terceiro, segundo, quarto colocado. Enfim, acho que faltou um pouco até de humildade por parte do Palmeiras para enfrentar o Linense. Acho que hoje foi o dia de se tentar alguma jogada diferente, de se tentar alguma tática diferente. Foi hoje. Acho que não deu certo. Pelo resultado, não deu certo. Antônio Carlos e Thiago Martins, quando foram acionados, corresponderam. Também não corresponderam. Marcos Rocha, gostei da atuação do Marcos pela lateral direita. Acho que o Michel Bastos deixa a lateral do Palmeiras um pouco assim, sem qualidade. Acho que o Vitor Luiz deixa um pouco mais com qualidade, com mais saída, com mais arranque. Acho que o Michel já é um jogador com meio tanque, já não tá com o tanque cheio, é jogador de meio tanque. Acho que Felipe Melo não pode ser intocável nesse time, hoje deveria ter sido substituído e não foi. Gostaria de ver um meio campo um pouco mais leve. Lucas Lima abaixo, Dudu muito abaixo, não vi jogadas individuais para cima desse time do Linense. O William entrou mal demais, muito mal. Valdívia não, é.
Opa!
Gustavo Scarpa, muito mal. Acho que a falta de entrosamento desse time nesse começo de campeonato vai ser assim. Acho que o torcedor não tem que criticar na rede social, não tem que criticar em Twitter, Facebook, nada. Acho que o torcedor tem que sim apoiar esse time, porque foi um empate normal. Ah, mas é um absurdo um time milionário patrocinado pela Crefisa que paga isso, que paga... Filho, quando é quatro linhas, não se entra dinheiro. Não se entra dinheiro dentro do campo. É porque o goleiro ganha R$1.000 que o centroavante ganha 350 mil, tem que fazer 18 gols nele. Não. Acho que o time da Linense aproveitou os erros do Palmeiras e marcou 2 gols. Não criou o suficiente para vencer também. Mas quando o Palmeiras errou, e esse erro foi crucial. Até o Jailson hoje não parecia ser o Jailson de outras partidas. Por quê? Porque o nível de concentração, eu repito, é totalmente diferente. Parabéns para o time da Linense, que conseguiu fazer frente ao time do Palmeiras dentro do Allianz Parque. Pode-se levar esse um ponto para casa, para Lins, com sabor de vitória. Porque empatar com o Palmeiras aqui no Parque Antártica para 20...
Opa! Eita! Opa, que isso?
O André tá assistindo o clipe da Rihanna.
Para 25 YouTube. Mil pessoas, foi muito bom e eu espero que o Palmeiras continue nesse ritmo. Acho que a posse de bola é um pouco enganosa, mas o Borja destoou desse time. Acho
monstro.
Que foi mesmo, ele destoou. Ele foi o finalizador, ele foi o cara que procurou sempre o jogo. E eu acho que ele tá lendo muitas redes sociais, ele tá vendo muita televisão e isso tá fazendo bem para ele. Ele tá mostrando totalmente o contrário, provando totalmente o contrário que muitos palmeirenses e muitas personalidades, muitos jornalistas aí andam falando dele. Acho que o valor que pagaram nele, ainda esse valor vai ser justificado, se Deus quiser, nesse ano.
É isso aí, mandando um abraço pro Carlos de Balneário Camboriú, que estava assistindo o jogo no mudo e ouvindo a gente pela Web Rádio Verdão. Meu resumo vai muito ao encontro do que o Zé Mistério colocou. Palmeiras hoje parecia meio displicente, não sei se com a perna pesada por conta da carga menor de trabalho também nessa semana, folga de carnaval e tudo mais, voltou um pouco mais pesado, mas o time poderia jogar um pouquinho mais sério, poderia ter levado essa partida um pouco mais a sério, perde o 100%, mas não perde a invencibilidade. O Palmeiras, que nessa altura do campeonato também, pouca diferença vai fazer. O Palmeiras agora luta pelo primeiro lugar completo, no primeiro lugar máximo no campeonato, para chegar, se chegar até a final, chega sempre com a possibilidade do segundo jogo em casa, e essa é a expectativa. Só para você ter uma ideia, torcedor, caso o Palmeiras se classifique com 9 pontos de distância para o segundo colocado, aí não tem como, mesmo só empatando e chegando à final, ele chega disputando os jogos todos dentro de casa na última partida. Mas sobre o jogo de hoje, o Palmeiras entrou meio desligado, meio com o freio de mão puxado. O Lucas Lima talvez tenha sido a pior partida dele com a camisa do Palmeiras, mas não foi uma partida assim também desastrosa do Palmeiras. Foi uma partida ruim, não encaixou como estava encaixando nas outras ocasiões. O Roger já tinha alertado sobre isso, que essa mudança com a entrada do Guerra, embora o Guerra tenha ido muito bem, mexeu um pouquinho com o sistema de jogo do Palmeiras, e aí o jogo não fluiu tão bem como vinha acontecendo anteriormente. Tanto que até nas mexidas os jogadores não foram tão bem. O William entrou, não entrou muito ligado, o Keno não conseguiu driblar muito bem, o Gustavo Scarpa teve talvez hoje a maior quantidade de tempo dentro do campo, mas mesmo assim não conseguiu também fazer uma boa partida, e com isso o Palmeiras sai daqui com um resultado ruim, porque o jogo é em casa, mas um resultado aceitável. O time do Linense certamente será rebaixado, é um time muito limitado, muito fraco, e as duas bolas em que chegou no gol do Jailson praticamente entraram. No primeiro tempo só a cabeçada no lance de bola parada, e no segundo uma infelicidade no desvio ali depois do chute do Giovani, a bola entrou no cantinho enganando o goleiro Jailson. Mas, assim, o torcedor não precisa ficar tão preocupado, é claro que vencer sempre é bom, mas hoje, apesar do resultado de empate, foi um bom teste para o Palmeiras, para o Roger também, identificar o que pode ser feito desse elenco, e certamente ele vai tirar as conclusões a partir de amanhã. O Palmeiras se prepara agora para o jogo contra a Ponte Preta, já pensando no clássico contra o Corinthians, para chegar com força total. Talvez por isso também, inclusive, o Roger tenha tirado o Dudu do jogo, já pensando num resguardo ali do jogador. Foi isso. Palmeiras poderia ter feito mais, não fez, e sai daqui com um resultado que poderia ter sido melhor.
Bom, é isso aí, eu vou ter que concordar com os dois, né? Cada um completou o outro, resumo aí.
Mas vai atrás do Zé, né?
A gente se completa.
Ah, eu vou atrás dos dois, você tá com ciúme?
TV Palmeiras tá ao vivo na coletiva.
Quando esse tipo de situação acontece, né? Não só o resultado, mas te mostra algumas coisas que você também pode observar, que às vezes a vitória pode, pelo menos pra gente, não mostrar, né? Só a vitória não mostra. O empate hoje, o que mostra pra você de pontos, assim, que você precisa observar? Tem a questão da bola parada, o Dudu falou no intervalo que tem treinado bastante a questão da bola parada. Pra você particularmente, o empate como o de hoje mostra o que do seu time?
Então, a gente iniciou a partida e logo, acho que antes de 10 minutos de jogo, abriu o placar. E depois, até o gol de empate.
Fala aí embaixo.
Rogério, eu não tenho exatamente os números, mas o Palmeiras vinha como um time que mais roubava bolas, né? E hoje me pareceu que o time estava com dificuldade para roubar essa bola, tanto no campo ofensivo quanto tanto no campo defensivo. Talvez seja um pouco dessa falta de intensidade que o time mostrou hoje, até com a sua primeira resposta no lance de defender com mais jogadores. Faltou essa intensidade, especialmente na marcação, para tentar roubar a bola e chegar mais facilmente ao gol?
Principalmente em transições defensivas. Né? Em organização defensiva, a gente estava com bastante gente atrás da linha da bola. Agora, quando a gente levava a bola para o campo de ataque e definia uma jogada, a gente, em alguns momentos, ficou defendendo com 6. Né? E a gente não consegue defender com 6. Com 6, tu só consegue fazer uma marcação reativa. Né? Tu não consegue ser proativo para encurtar o adversário, empurrar ele para um lado e roubar a bola. Né? Sem dúvida nenhuma, hoje foi esse um ponto bastante evidente num time que a gente tem dito que tem uma vocação ofensiva, mas precisa, o mais rápido possível, quando perde a bola, né, trocar de, trocar de ação no jogo e a gente participar ativamente com todo mundo no processo defensivo. Eu acho que sim, eu não tenho esses números, mas eu tenho certeza, quase que certeza, olhando visualmente o jogo, que nós roubamos pouco a bola do adversário, sem dúvida.
Roger, hoje o Scarpa entrou mais um pouco, deu para você observar um pouco mais, né, desse jogador do Palmeiras. Ele começou aberto pela direita, depois saiu o Lucas Lima, ele jogou centralizado. Como que você enxerga o Scarpa, né? Como que você enxerga até aqui? Como você pensa em jogar com o Scarpa? E depois que entrou o Scarpa, com exceção da lateral esquerda, que ainda tem uma dúvida um pouco maior, imagino, essa é a equipe base do Palmeiras que você pensa ou não?
Como depois que entrou o Scarpa?
Isso, ficou o Dudu pela esquerda, o Scarpa pela direita, o Borja centralizado, o Lucas Lima armando, o Tietchan e Felipe Melo. Não.
Hoje foi a escalação que foi a campo hoje, foi dada a oportunidade pro Guerra, né? O William ficou como alternativa, mas o William tem sido, né, o titular até esse momento, né? O Scarpa, né, vai ter que procurar o seu lugar entrando durante os jogos e se bem entender, né, também podendo começar, mas inicialmente, né, o William é o jogador dessa posição aberto pelo lado, né? Eu coloquei o Scarpa hoje aberto na sua posição e depois quando o Lucas saiu, né, coloquei ele por trás do Miguel, né, assim como ele entrou em outros jogos, né, e a gente vai vendo onde definitivamente ele pode ser utilizado. Né? Ele faz bem as três funções de meio.
Ô Roger, você perdeu o Arthur, né, por pelo menos 2 meses aí. Como é que você recebeu essa notícia? Um garoto que vinha treinando muito bem. E se ele tivesse em condições, pelo que ele vinha demonstrando nos jogos treinos, no dia a dia, hoje era um jogo que você imaginava dar uma oportunidade para ele?
Talvez. Talvez hoje fosse um jogo interessante para poder observar o Arthur mais de perto. Né? Mas, infelizmente, ele machucou, acho que dois ou três dias atrás e precisou parar por um período de 2 meses. É uma pena, né? Mas a partir de amanhã, depois, nós teremos o Fernando, né, um menino da base que vem para dentro do grupo e para que nesse momento substitua a ausência do Arthur. É um menino mais para a gente observar. É, mas assim como o Arthur, o Guerra, né, o Keno vai recebendo oportunidade, né, o Scarpa também, né, a gente dá mais minutos para esses jogadores a partir desse momento para a gente ter todos motivados quando entra em campo.
Roger, você falou a respeito da dificuldade do Palmeiras na marcação hoje. Você acredita que pesou também a questão física do número de jogos que o Palmeiras fez no início da temporada, ainda no começo de temporada, nessa recuperação ou não?
Não, não. Foi como a partida se desenhou. O adversário com o lado direito muito agudo, com o seu lateral direito, que a gente já havia estudado nosso adversário e sabia que ele tinha uma jogada forte, né, de transição pelo lado direito, né, e muitas vezes pelo lado esquerdo, né, quando se projetava o lateral, a gente demorava nessa recomposição e tanto o Tietchan quanto o Felipe tinham que pisar fora do meio campo, né, para fazer essa cobertura, e aí o campo fica muito grande para a gente defender, chegando atrasado, né, mas o resultado de empate nos frustra, né, mas como foi mencionado, me dá alguns elementos importantes, né, e avaliações importantes, né, do que a gente precisa evoluir.
O Borja marcou 2 gols e na jogada a gente percebe lance em profundidade na base da velocidade, ele saindo entre os zagueiros para ganhar na base da velocidade. É algo que você tem trabalhado nos treinamentos e pode executar com ele, ou foi ocasiões do jogo? É algo que você trabalha nesse sentido com o Borja?
Aqueles que acompanham o meu dia a dia de treinamento já puderam ver que a forma como eu quero e a gente trabalha para essas jogadas, ela é construída diariamente. Então, nada mais é do que treinar o jogo para jogar o treino. E isso tem acontecido na principal virtude do Miguel, né, que é pequenas diagonais em profundidade, né, porque ele tem boa finalização.
Boa noite, Roger. Ainda em cima desse assunto do Borja, a gente está vendo que ele está vivendo um momento muito diferente do ano passado, né? Claro, você não estava aqui, ele está tendo uma sequência de jogos, aquele problema da adaptação já passou, enfim. Como é que está sendo, na sua visão, a temporada do Borja, com os gols aparecendo, tendo sequência de jogos, isso que é muito importante também?
Acho que está começando com o pé direito, bem, no último jogo, em que ele também foi decisivo fazendo gol. Ele teve um deslocamento muito grande pelo campo inteiro. E a partir desse dado, é o que eu mencionei para o Borja, que ele vai ser cobrado a partir disso. A prova de que ele consegue fazer e que ele está disposto a fazer e que ele faz, e quando ele é agressivo sem a bola, no momento da sua virtude ofensiva, ele vai estar pronto para executar, né? Como fez nos dois belos gols que ele fez hoje. É o dia a dia, é o convencimento do atleta do que ele pode fazer, né? De como a gente estrutura o time, né? E tudo que envolve o dia a dia e a motivação do atleta. Mas parte disso tudo, do centroavante, é a confiança. E para mim, mencionei hoje também na palestra que o gol que ele fez contra o Mirassol, onde ele saiu na cara do gol, e que do ângulo onde eu estava, né, tanto o canto direito quanto o esquerdo estava fechado, ele teve ele jogar a bola pelo meio das pernas do goleiro, define que a confiança dele está de volta. Daí ele faz as coisas com mais naturalidade.
Roger aqui, boa noite. Boa noite. Até por esses jogos recentes do Palmeiras, a gente tem visto que o Felipe Melo tem se destacado nas partidas e até mesmo só teve um jogo que ele ficou fora, que foi o Thiago Santos que entrou, se não me engano, contra o Red Bull. Até queria saber, pelo perfil do Felipe Melo, o que um jogador como ele tem agregado para a sua equipe, para o seu estilo de jogo, que tem resultado aí nessas atuações seguidas dele no time?
Não, ele é um jogador que tem muito bom passe, né? Primeiro passe muito bom. Né, tem uma marcação muito forte, é um jogador de meio campo que mais rouba a bola, né, e que protege muito bem a defesa. Isso é um ponto forte da sua característica de jogo, né, e ele está bem, né, ele tem feito bons jogos, né, principalmente quando ele joga centralizado, né, e que não precisa o volante, assim como o zagueiro, fazer muitas coberturas laterais. Então ele consegue atuar bem dentro da sua área de atuação com bastante segurança, né? Bola aérea boa também, mas tudo ajuda.
Roger, você citou alguns erros aí, quer dizer, lições que você pode tirar desse empate, né? Principalmente na marcação e tal, mas você conseguiu visualizar, tirando o Borja, que foi bem, pontos positivos?
Sim, tipo? as nossas construções dos nossos gols em profundidade. A nossa paciência em muitos momentos em circular a bola para encontrar o melhor momento para atacar. A combinação de jogada com Guerra, com Rocha, né, com o Tietchan pelo lado do campo, né, e com o Miguel, né, com o Dudu, né, e com o Lucas pelo lado esquerdo, mais o Michel aproximando para jogar. Isso tudo foi geraram boas combinações, né? E em alguns momentos, quando a gente conseguia atingir a entrelinha do adversário, né, a gente não conseguia girar e dar prosseguimento, a gente voltava para trás. Isso a gente precisa corrigir. Mas de um modo geral, na construção das jogadas, eu acho que teve muita coisa positiva. Mas claro que o resultado de empate dentro de casa nos mostrou outras coisas, né? Mas faz parte. Em algum momento nós íamos ter alguns problemas de acordo com o adversário. Precisava muito de ponto o adversário. Veio disposto, leva ponto para casa. Daí nos tirou dois pontos preciosos.
Acabou. Bora? Tocar o barco, Bruno?
Bora lá?
Vambora. Vamos lá pra...
Vamos para as notas dos jogadores.
Minha opinião não interessa.
É verdade, vai. O seu resumo, Claudio Hitt.
Eu vou atrás de vocês.
Não, resumo, é a nota do técnico.
Não, é o resumo que o Claudio Hitt não resumiu.
Ele já falou demais.
É tudo igual.
Tudo igual.
Vai resumir e falar que o Rosemiro foi.
Quem que é Rosemiro? Não é da minha época, é da sua época isso aí.
Vamos lá pra nota dos jogadores.
Nossa, zero pra todo mundo e vamos embora.
42, o Jailson da massa.
Péssimo!
Hoje foi mal, né?
É regular hoje, viu?
Será que eles estavam pensando no IPTU? Você viu o vídeo do Jailson do IPTU?
Vamos pular carnaval aqui, pula carnaval. Assim,
vamos pular carnaval. Que pula carnaval o quê? Chegou o IPTU pra pagar.
22, Marcos Rocha.
Bom.
Que bom, passe, hein? Que foi o Marcos Rocha, viu, Cláudio Ritt?
Foi o Marcos Rocha.
O Arce, meu, pelo amor de Deus.
Ah, se fosse o Arce, que saudade.
25, cara. Ganhou todas de cabeça o Antônio Carlos.
Perdeu no gol da Linense. Péssimo!
Foi o Thiago Martins, José.
Tão bom, Antônio Carlos.
Bom, é, vocês estão... Vocês fumaram o tóxico, hein?
Com a 31,
o Thiago Martins.
Péssimo!
Foi regular, mal hoje, né? Regular. Eu também vou regular.
Dracena nele.
Que hora pra ir mal, hein? Bem na hora que o Dracena tá voltando.
É, tremeu.
15, Michel Obastos.
Péssimo!
Foi regular, mal, hein? Nervoso. Regular. Pô, o cara é experiente, não é pra jogar nervoso assim, né, Zé?
Não, é, não tá sabendo chutar o gol, não tá sabendo fazer um
não
cruzamento.
Não acertou passe, não acertou é, cruzamento. Péssimo.
Ele deu um cruzamento na canela do jogador do primeiro pau aqui.
Trauma total.
Tietê com a 8.
Bom!
Regular.
Eu bom. Achei bom hoje. O André não viu o jogo hoje.
Eu não vi, só que a internet caiu 10 vezes. Né?
Sabe por que eu não quero ver o Tietê? Porque ele não quis dar entrevista.
Não, ele deu.
É. Não, ele
só
não,
pra,
não.
Ele falou. Só pra outra. O Tietê acabou de falar?
Não, não foi o Tietê.
Ah, ixi, ele não sabe nem quem jogou hoje. 20, Lucas Lima.
Regular.
Péssimo.
Foi regular hoje, Lucas Lima.
Você só
Lima.
Tem péssimo e bom? O cara não tem meu
no
tempo.
No lugar do Lucas Lima entrou o Keno com a 11.
Péssimo.
Não deu tempo.
Nem né? deu tempo,
não
sem nota.
Não, deu tempo, mas não tem essa.
O venezuelano que brigou com a bandeirita.
Bom.
Guerra.
Bom.
Gostei, gostei dele.
Que teve um puxão escandaloso ali e não deram a falta
bom.
Em cima
gostei
dele.
Gostei
do primeiro
bom.
Tempo.
Gostei.
Segundo tempo foi regular.
Com a 14 no lugar do Guerra entrou o Gustavo O. Chiquinho Scarpa.
Péssimo.
Regular.
Péssimo.
Nossa, que... péssimo. O Zé Mistério.
Corneta.
Péssimo.
Péssimo. Não, o Zé Mistério é péssimo.
Eu vou deixar ele por último. 7, Dudu, o capitão.
Fraco. É, péssimo. Fraco. Está fraco. Com a cabeça na seleção brasileira. Péssimo. Isso,
mas ele nem não. foi.
No não. lugar do Tyson. Não?
Não, é o Holyfield.
Na verdade.
O William, 29, o bigode. Hoje foi mal, hein?
Bum, bum, bum!
Hoje foi fraco. Hoje
tá
não
beleza.
Gostei também.
E pra finalizar, o cara deve tá puto da vida. Ele, carajo, hoje eu faço dois.
Ótimo!
Vocês acabam com o Joe.
Ótimo,
o Borja. Ótimo. Borja.
Ótimo! Matou a pau, excelente, dois gols. E quer que eu vá? O cara faz dois gols, o time não ajuda ele, pô. Muito bom.
Mas que carajo.
Eu adorei ele, adorei ele.
Olha lá, vamos lá.
Nota do juiz.
Não era pra sair esse, mas saiu.
Nota do juiz já?
Péssimo.
Péssimo.
Deixou de marcar três pênaltis.
E olha que era o Gagliotti.
Deixou de expulsar três jogadores
e seis laterais invertidos.
Que isso.
E olha... aquela bandeira, gosto muito dela. Isso. Eu gosto. Péssima. Na cara dela, o Guerra. Péssima.
Péssima. E olha que era o Gagliotti apitando.
Como pessoa ótima. Era o Gagliotti apitando.
É.
E o Raul.
Traz mais o Peter.
O cabeça de Dantop, viu?
O dedão sem unha lá. Como é que
é? Esse andando. Top branco.
O pinto com orelha.
Nota do técnico.
Alô, alô, alô. Eu
achei Machado.
Péssimo.
Fala sério, Zé.
Pra mim hoje, regular. É... acho que ele não deveria ter feito as substituições que ele fez no horário que ele fez. Acho que deveria
demorou,
ter sido um pouquinho. Demorou. Regular pra ele. Gostei da formação de início. Gostei com a chance que ele deu pro Guerra, sim. Acho que tem que dar oportunidade. E eu digo mais, se ele tira o Lucas Lima, eu começaria com o Gustavo Scarpa. O Lucas Lima é titular absoluto, a posição é dele. Coloca o Gustavo, deixa o Gustavo...
Faz teste, né?
Faz teste, André.
Ah?
Tira o Borja, eu sei que o Borja é o artilheiro e tal. Tira o Borja, coloca o William Bigode, depois vem com o Borja, vem com...
Tem informação, com né,
o
Zé?
Lucas Lima.
No Twitter.
Tem informação, é, nossa, como é... Mas regular hoje o Roger, só não achei que ele demorou, viu, Cláudio Ritt? Keno, esses caras deveriam entrar pra matar o jogo, tá 2-1, mata. Ele mesmo falou na coletiva, nós deixamos de matar o jogo, demos campo pro adversário e sofremos um gol. Foi sem querer, foi um acidente, mas sofremos o gol. Então foi regular, mas o trabalho dele hoje é ótimo.
Isso.
Ótimo.
É, o trabalho dele é muito,
muito
bom.
Muito bom. Mas ele tá fazendo aquilo, ele promete e cumpre, né?
É, ele demorou também pra fazer as substituições, porque o gol também da Linense saiu, né?
Ele já...
Rolando metade
do o Scarpa tava se preparando pra entrar.
Eu concordo com você, Claudinho, mas assim, tomou o gol, se eu fosse ele, eu já não entrava só com o Bigode, já metia os dois juntos. vai vocês dois, precisamos fazer dois. Não, ele vai, põe o William, depois de 10 põe o Keno. Já põe logo dois. Fala, ó, vem cá, dois cansados. E outra coisa, acho que o Felipe Melo hoje foi muito abaixo, deveria ter sido substituído. O técnico da Linense foi muito corajoso. Sacou lateral, sacou volante e colocou atacante. Por isso que conseguiu empatar o jogo.
É, foi uma cagada que empatou o jogo.
Mas empatou. O Felipe tava ruim hoje.
É, tava ruim.
E arregou pra nós.
Então é isso aí, vamos lá para... Arregou.
E os nossos aplausos vão para...
Ah, os meus, como diria a Lulu, que me ligou no intervalo. Minha sobrinha,
a sobrinha
linda,
do Bruno Massa, fala bonitinho.
Os meus aplausos...
Aplausos.
Vão para o Guerra.
Tá bom.
Fez um partidaço hoje.
Você gosta de uma partida?
Ah, eu adoro, né? Ainda mais nesse clima de gramado da ligeira
que tá começando.
Vai logo.
Tá...
Tontura, né, de fome.
Não,
a dor
já...
de barriga.
É.
Sabe cagar?
Sabe o que eu sou, soltar as bombas.
Não, não, não.
No pote.
Estrou
vou aplaudir o Guerra.
Já viu aquela
também.
Loja que tem...
Não, vou aplaudir o Marcos Rocha.
Marcos Rocha.
Já viu aquelas lojas que vende bolo no pote?
Você quer um brigadeiro no copo?
De mousse.
Nossa senhora. Você não pode ser sério.
Eu vou aplaudir... O bolo no pote, que é sensacional. Cláudio Ritt.
Ah,
não quebrou o nosso equipamento hoje.
Isso. Ah, enfrentou sol, chuva, ventania,
pneumonia,
enxochada.
Coisa pra falar.
Trocando um pouco os nomes.
Mas daí não,
ó, cuidado normal, em casa, hein?
Mas é normal.
Trocar o nome em casa vai deixar o
William maluco, hein? Nossa,
você é louco. Ô, Tietchan, pega uma cervejinha pra mim. Já
fez tudo selvagem?
RB quem? Fala aqui, ó,
Touro Selvagem.
Que 10.
Porra que é
quem?
Essa?
Posição Touro Selvagem.
Fora,
já fez? Touro,
como é que é Touro
Selvagem?
Como é que é Touro Selvagem?
Pega a patroa.
Sim.
Na né? Posição Dog Style.
Precisa ser a patroa ou pode ser.
Não, precisa ser a patroa.
Ah, entendi.
Que a fúria vem da patroa.
Ah, entendi.
Aí você vai lá, que tá assim, você vai no ouvido e fala, nossa, foi parecido com a minha ex.
Tenta ficar 8 segundos.
8 segundos em cima dela.
É. Nossa.
Boa, né? Se você quiser deixar ela mais maluca ainda, na hora que terminar o coito, você limpa o pau na cortina.
Que isso? Sensacional.
Meu Deus. Tem criança.
Esse horário já pode falar?
Já, já. Tem criança.
E as nossas vaias vão para.
Ah, vai pra cortina, né?
É,
cortina suja não dá, né?
Ah, eu vou aplaudir a... Vou aplaudir, não, vou dar a vaia pra Vevé.
tá contaminando o Cláudio Ritt, o cara.
Eu tô pensando uma coisa e falando outra. Aí eu vou a vaia a Vevé.
É, que
esse carnaval ela fez uma greve. Ela disse que eu ia coisar com ela olhando pras meninas na escola de samba. Entendeu? Ela põe, eu põe o rosto dela virado pra janela. E olhava pra TV.
Faz com ela, o Touro Selvagem.
Eu vou fazer.
Você fala assim, nossa, apareceu a Soninha.
Soninha.
Quem?
Ou vice-versa.
É.
Problema é ela.
É, hoje eu vou fazer. Eu vou filmar e mando pra vocês.
O problema dessas senhoras é o alemão, né?
É. Pugliese falou, estou dormindo do seu lado da cama. Não levanto por nada.
Tá bom. Vai esquentando pro papai.
Vai esquentando
papai, né?
Pro papaizinho.
É isso.
Eu vou vaiar hoje, deixa eu ver quem.
Dudu.
Boa. Dudu. Puxa vida, quem que eu vou vaiar? Vai aí, Cláudio Ritt, primeiro.
Vou vaiar?
Pô, vou vaiar o André, que acabou de soltar uma burra.
Não, agora não é minha. Essa não é minha.
E
ó que eu assumo.
Ele mandou pelo WhatsApp, o sprint.
Abre o áudio aí.
É que não o celular tá com cheiro de cocô.
Viu? Não dá mais, cara, que se eu for é perigoso, entendeu?
Se a Andorinha mandou um áudio, você abre aqui.
Só tá perigoso.
Nossa senhora,
meu Deus.
Você tá suando frio,
vai
já.
Vai sair,
velho.
Bolo no copo aí.
Eu vou vaiar o Felipe Melo.
Felipe Melo?
Não,
eu fiquei entre. Não, eu fiquei entre.
Não, peraí.
Não, eu vou vaiar o Michel Bastos. Foi mal demais.
Eu fiquei entre ele, Michel e o. E o que eu vaiei, o Dudu.
Com responsabilidade. Você vê que o Zé Mistério hoje tá cheio de joias, né? Tá parecendo Liguetiá, lembra?
Bicheiro.
É, anel do Padre Marcelo Rossi.
É bicheiro.
Cuidado pra não perder o anel, hein?
Destaque do jogo!
Aí sim!
Fora
a transmissão.
Aí eu acho que é o concurso.
O destaque da transmissão foi o narrador, né?
Ah, o narrador é melhor.
Borjão.
Ah, era essa, vocês querem?
Destaque do jogo.
Do jogo?
Do jogo.
Do jogo.
Borja, dois gols, né?
É, Borja.
Borja.
Miguel.
Miguel. É, o Roger chama ele
Eu
gostei muito dele.
E alguém dá uma pastilha pro Roger também. Ele tá parecendo o cara da Globo do Carnaval lá.
É, o Canuto.
Não, não, o do Carnaval.
Pô, do Cia lá.
Esses paetês maravilhosos.
Ah, tá. Ah, sei. É.
Nota do comentarista.
Zero.
Zero, né?
Péssimo.
Péssimo. Mal, mal demais.
Quebrei um galho hoje só.
Atravessou, né? A narração. Milton Cury. É,
nosso amigo ali.
Milton Cury, é, ele.
Bom, comentarista zero.
Zero. Péssimo.
É, péssimo.
Bum, bum, bum. É. O bundão.
Nota do locutor.
É zero também.
Zero, zero é ela.
Olha aí, freguesia. Pamonha. São as deliciosas pamonhas. Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras.
Pamonhas na massa.
Pamonhas
péssimo, sua narração foi péssima. Isso é um
brincadeiras à parte, chegou aqui a hora do destaque final.
Tchau, um abraço.
Né? Tchau. Destaque final.
Destaque final é que a gente precisa de um computador novo.
O meu tá travando. Travou duas vezes aqui, não fui eu hoje, hein?
Bom, meu destaque final é a rifa da Porcolândia Web Rádio Verdão.
Sim.
Você que monetizou o nosso chat, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência também de ter monetizado e ajudado aí com um valor simbólico. Isso faz muita diferença pra gente aí, ajuda bastante a equipe aqui pagar os custos. E obrigado aos nossos parceiros, ao Rústico, ao Econsulters, à Pizzeria Cesani, à Porcolândia 1914, à Premiata. Enfim, todo mundo, a hamburgueria HFC já foi vendida, então não, chupa. E um abraço também para toda a galera da empresa Star Kit Revistas, que é a melhor
não
empresa
vai
de
mais
revistas
lá,
do
né?
Brasil. É, e o Claudio Ritt, que fez um excelente trabalho, confundiu a maioria dos nomes dos jogadores. Entrou 11, ele falou 13. Falou Michel Bassa, ele falou Tietê. E tá no caminho certo.
Confundiu o Lucas Lima com o Jailson.
Com o Jailson.
Opa!
E o goleiro verde acaba de mandar que o melhor jogador em campo foi o Dudu.
Já.
Volante com a camisa.
O Dudu.
Amigo do Ademir.
Dorival Júnior, né?
Obrigado, viu, gente? Foi uma excelente noite ao lado de vocês.
Foi uma porcaria. Muito obrigado.
Como sempre.
Como sempre.
Um beijo
como
pra minha tia Lurdinha, que faz aniversário hoje. Tia Lurdinha.
Ô, Deus tia Lurdinha. Abençoe. Um abraço.
E um chupa pra senhora, que a senhora é corintiana, seu time tomou um pau.
Valeu. Um abraço.
Bom, isso, amanhã o time se apresenta amanhã. E quem não jogou vai treinar.
Vai
amanhã.
Treinar. Então, o time Moisés.
Todo, o time todo. É, quem não jogou. É,
justamente.
O time todo.
Menos o Borja.
O Borja tá de folga.
O Borja tá de folga.
Quem diria, hein, Borja?
Pega a ponte, 7:30 da noite, domingo.
Valeu, um abraço.
Tchau.
Um abraço a todos.
Foi.
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.